Bem, bom dia a todas e a todos. Já temos quórum, portanto podemos ir, e há pessoas com alguma urgência porque estão a decorrer reuniões noutras comissões e portanto se calhar íamos avançando, se não se importam, porque já estamos cá 11, deixem-me voltar a contar, 4, 5, 8, 11. Então, primeiro ponto, apreciação e votação da ata 128. Ouço-vos a esse respeito, sempre a metodologia habitual, que houver a alterar, depois também podemos sempre alterar e portanto passamos rapidamente à votação. Votos contra, abstenções, portanto está a ata 128 aprovada por unanimidade. Ponto segundo, distribuição da seguinte iniciativa legislativa, é PPL número 149/12, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, não é? Aumento do salário mínimo nacional. Terá que ser o grupo parlamentar do PSD a indicar o deputado ou a deputada autora do parecer? Indicam posteriormente. Muito bem. Ah, muito bem, muito bem. De que falta designar? Bom, a doutora Sana está aqui a recordar que a PP... Não, o projeto de lei 411 do PCP é o grupo parlamentar do PS que tem que indicar o senhor deputado ou a senhora deputada. Qual é o tema deste? Vamos já ver.
O tema não tenho aqui.
E depois a 147 e a 415, uma do Governo e outra do PCP, é o grupo parlamentar do PSD que tem que indicar. 147 e 415, não está aí. É na matéria da aula anterior. Exatamente. Muito bem. 147 e 415, PSD. 411, PS. Está bem? Pronto. Para tentarmos fechar isto. Passamos ao ponto terceiro. A senhora deputada Maria Helena André não está, mas temos cá o senhor deputado Artur Rego, a quem eu pedia que fizesse a apresentação. Não, a sua que é a seguinte. A sua que é a seguinte. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quer dizer, o que a senhora deputada Helena André apresenta também é muito simples, é uma nota de não escrutínio, mas se entretanto ela chegar, fará pessoalmente, se não, nós avançaremos, ela seguramente não levará a mal. Mas agora tem a palavra como Artur Rego para apresentar o seu relatório.
O meu relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório que foi distribuído ao CDS e que eu preparei tem a ver com a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação de trabalhadores. A proposta da diretiva incide sobre a livre circulação de trabalhadores como sendo uma das quatro liberdades fundamentais em que assenta o mercado único. O artigo 45 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, ou TFEU, consagra o direito dos cidadãos da União Europeia a se deslocarem para outro Estado-membro por motivos de trabalho. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia confirma e diz no seu artigo 15, número 2, que todos os cidadãos da União têm a liberdade de procurar emprego, trabalhar, estabelecer-se ou prestar serviço em qualquer Estado-membro. O Regulamento da União Europeia 492/2011 enumera detalhadamente cada um desses direitos decorrentes da livre circulação, designadamente o acesso ao emprego, condições de trabalho, vantagens sociais e fiscais, acesso à formação, filiação em organizações sindicais, habitação e acesso ao ensino para crianças. No entanto, na aplicação prática deste regulamento tem-se deparado aos cidadãos comunitários diversos obstáculos. Designadamente, em determinados países as autoridades públicas não respeitam o direito da União Europeia, não têm legislação conforme e aplicam-na incorretamente. Há empregadores e conselheiros jurídicos que também não respeitam o direito da União Europeia e não é facultada informação ou meios aos trabalhadores migrantes dentro da União Europeia para fazer valer os seus direitos. Nesse sentido, foram identificados, para resolver estes problemas, determinados objetivos específicos, tais como reduzir a discriminação dos trabalhadores migrantes da União Europeia em razão da nacionalidade, comatar o fosso entre os direitos dos trabalhadores migrantes e o seu exercício na prática, reduzir a incidência de práticas desleais contra trabalhadores migrantes da União Europeia, e dotar estes trabalhadores dos meios necessários para poderem fazer, fazer valer os seus direitos como cidadãos comunitários. A presente proposta diretiva visa, portanto, melhorar e reforçar a aplicação do artigo 45 da TFU e do Regulamento 492 de 2011 e introduz em especial obrigações legais destinadas a garantir aos trabalhadores migrantes da União Europeia vias de recurso adequadas a nível nacional, reforçar a sua proteção, criar estruturas ou organismos a nível nacional que promovam o exercício do direito de livre circulação e facultem informações e apoio aos trabalhadores migrantes, reforçar a sensibilização para esta temática, promover o diálogo com as organizações não-governamentais e os parceiros sociais pertinentes. Neste contexto, esta proposta diretiva abrange os seguintes aspectos: o acesso ao emprego, de emprego e de trabalho, nomeadamente em matéria de remuneração e despedimento, acesso a regalias sociais e benefícios fiscais, filiação em organizações sindicais, direito de filiação em organizações sindicais, acesso à formação, acesso à habitação e acesso ao ensino para os filhos desses trabalhadores. Foram consultadas as partes interessadas nesta temática, para além dos relatórios recebidos da rede de peritos em matéria de livre circulação de trabalhadores, e da discussão que foi feita no âmbito do Comitê Consultivo para a Livre Circulação de Trabalhadores. Pronunciaram-se cidadãos, autoridades nacionais, sindicatos, organizações de empregadores, associações, organizações não-governamentais, associações de profissionais independentes, etc. E na totalidade foram recebidas 243 respostas, 169 das quais provenientes de cidadãos e 74 de organizações, incluindo autoridades nacionais. Dentre as várias opções que, feita esta consulta, se punham à Comissão Europeia, foi preferida uma diretiva conjugada com outras iniciativas, tais como orientações comuns sobre questões específicas a adotar pelo Comitê Técnico para a Livre Circulação de Trabalhadores. O projeto de avaliação de impacto foi também aprovado pelo Comitê de Avaliação em julho de 2012. Incidência orçamental. Esta proposta deverá ter uma incidência orçamental limitada no orçamento da União e seguidamente constam do relatório os valores dessa incidência e a proveniência das verbas para custear os custos com esta diretiva. Foram respeitados os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, visto que se considera que os objetivos da proposta não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros e exigem, portanto, uma ação complementar a nível da União Europeia. Em conclusão, a Comissão de Assuntos Europeus remeteu esta proposta à Comissão de Segurança Social e Trabalho para que esta se pronunciasse sobre a mesma. A COM 236/2013, final, estabelece a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação destes mesmos trabalhadores e, como foi dito, os objetivos desta proposta não podem ser suficientemente concretizados e unilateralmente pelos Estados-membros, daí a necessidade de se fazer esta diretiva. Face ao exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho é de parecer que, atentos os considerantes e as conclusões que antecedem e nos termos previstos na Lei 43/2006, deve o presente relatório ser remetido para apreciação à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Não sei se sobre este ponto há intervenções, pedidos de esclarecimento. Não havendo, passamos à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Quanto à nota de não escrutínio elaborado pela Sra. Deputada Marilena André, ela é muito clara. É? Então vamos aguardar. Estão a dizer que a Sra. Deputada está a chegar e, portanto, vamos aguardar. O Sr. Deputado Arménio Santos também, que é o ponto a seguir. Relativamente aos outros assuntos, queria convosco partilhar algumas coisas. Primeiro, que acho que já foi enviado também aos coordenadores, é aquilo que nos é pedido pelo Sr. Deputado Eduardo Cabrita. E o prazo, seguramente não por responsabilidade dele, como é evidente, pedem-nos uma pronúncia sobre a proposta de lei, que é a alteração à Lei do Orçamento do Estado para 2013, uma pronúncia até amanhã. E, portanto, o que eu queria, enfim, conferir convosco, isto na ruta, na escala que abria o grupo parlamentar do Partido Socialista, hoje é dia 5, amanhã é dia 6, o que é realmente uma verdade insufismável, e, portanto, face ao exposto, ouço-vos, possível é, mas, enfim, ouço-vos quanto a esta questão. O que os serviços chamam a atenção é que é, sobretudo, no artigo 9, tem que ver com os subsídios de doença e desemprego, enfim, que a nossa apreciação faria mais sentido, mas, enfim, repetindo-me, hoje é dia 5, amanhã é dia 6, portanto, ouço-vos esse respeito, se entenderem que ainda temos tempo para fazer a apreciação, pois isso será feito, se entenderem que não, pois não será feito. E acabei por dizer outra verdade óbvia.
Senhor Presidente, estas matérias, de facto, são muito relevantes, estamos todos de acordo nisso, e o máximo de acompanhamento político e de escrutínio era desejável. A forma como algumas das vezes somos confrontados aqui com, por parte do Governo, os documentos a darem entrada sem grande margem de tempo para apreciá-los, como o Sr. Presidente referiu, não é certamente por vontade dos nossos colegas da COFAP que não temos mais tempo para analisar esta matéria. Contudo, ficamos aqui numa posição difícil, que estas coisas deviam ser feitas com mais algum tempo e dando mais capacidade, proporcionando-nos a nós próprios mais capacidade de trabalho. Eu, contudo, gostaria de saber amanhã até que qual é o limite em termos de horas, porque neste caso todo o tempo conta.
Temos. Vai, são 17. Portanto, podemos tentar saber. Provavelmente para uma reunião.
Porque. Dia 7. Sexta-feira.
Portanto,
se
amanhã apreciado em comissão.
São.
Eu pensava que será até ao fim da manhã, na minha hipótese, não é?
Para o Presidente. Mas nós teríamos depois nós próprios reunirmos para aprovar, para ser.
Se marcamos.
Claro.
Se marcamos reunião.
Amanhã temos reunião de manhã. Não.
Podemos marcar antes do almoço ou a seguir ao almoço, ou seja, fica ao parecer feito. Agora, depende aqui, neste caso, de tudo de vós, porque é a vós que vos é atribuído.
A seguir ao almoço.
Sempre
mas nós.
Se entenderem não fazer, não vejo que haja qualquer quebra de solidariedade. Percebemos que de 5 para 6.
Não, mas a matéria é importante, como é evidente, não é?
Portanto, se quiserem, marcamos amanhã a reunião, apresenta às duas.
A seguir ao almoço.
E o parecer fica feito.
Está bem. O Presidente, eu preciso, por causa de organizar trabalho, preciso só de um minuto. Prosseguimos, dentro de um minuto de fino, para nos organizarmos.
Aproveitando, Sr. Deputado Armênio Santos, dou-lhe a palavra para o ponto 4, apreciação e votação do relatório final da petição número 150/12. Está bem?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas estou noutra reunião e agradeço a atenção do Sr. Presidente e da Comissão. Esta petição 250 foi apresentada pela CGDP, é subscrita por cerca de 90 mil peticionários. É um documento que se centra na ideia e na reclamação da defesa das funções sociais do Estado consagradas na Constituição da República. Preocupa-se com problemas relacionados com a saúde, a educação, a segurança social, as prestações sociais, de um modo geral, tudo aquilo que tem a ver com o apoio às famílias, às pessoas e no desenvolvimento humano que normalmente o Estado desempenha um papel de relevo. E critica essa petição as medidas que nos últimos tempos têm vindo a ser adotadas pelo Governo e reclama da Assembleia que tome medidas em ordem a que os princípios e valores nesse domínio consagrados na Constituição sejam devidamente salvaguardados. Bom, Naturalmente que o relatório espelha o que é expresso nessa petição, espelha também a reunião que tivemos com a direção da CGDP, uma delegação liderada pelo secretário-geral da Central Sindical, o Dr. Arménio Carlos, e penso, Sr. Presidente, que as preocupações que a CGDP aqui defende, com alguma veemência, o próprio relator, que não expressa nenhuma opinião pessoal, mas que podia fazê-lo. E podia fazê-lo neste sentido, é que o modelo social europeu é assumido pelo relator e também pelo partido a que o relator pertence. O modelo social europeu que nós todos, nesta casa, penso, defendemos, é assumido pelo relator e podia ter expressado essa posição no relatório. Entendi que não o devia fazer, mas é assumido também pelo Partido Social Democrata, porque este mesmo modelo de sociedade, este mesmo modelo social que nós estamos hoje a ver reajustado de algum modo, é um modelo que foi erguido, que foi construído, que foi edificado por várias forças políticas, mas onde o Partido Social Democrata inequivocamente esteve na dianteira. Portanto, Sr. Presidente, é um relatório que, do meu ponto de vista, espelha as preocupações da estrutura que apresenta e que foi reafirmada nessa audiência que teve lugar e com cujas preocupações também o relator se identifica, sendo que aqui, numa perspectiva que tem que haver um reajustamento à evolução da economia e à evolução dos novos tempos que estamos a viver hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções, pedidos de esclarecimento. Não havendo, passamos então à votação. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Arménio Santos, que estava numa reunião com uma delegação timorense, não é?
Acho que sim.
E, portanto, e agora, voltando atrás na ordem de trabalhos, dou a palavra à Sra. Deputada Marilena André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por ter obrigado a uma alteração na ordem de trabalhos, mas estava numa conferência no exterior que derrapou um bocadinho em termos de horários. De qualquer maneira, esta é uma questão que podemos tratar rapidamente, ou seja, nós estamos a olhar para uma proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, estabelecendo as disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, todos abrangidos pelo quadro estratégico comum e estabelecendo disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, que revoga o Regulamento 1083/2006 do Conselho. Isto é muito longo, mas na realidade não tem nada de muito complicado, porque a Comissão de Assuntos Europeus transmitiu a esta Comissão de Trabalho e Segurança Social esta proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. E é meu entendimento que nós devemos, em vez de fazer o relatório habitual sobre esta matéria, fazer uma nota de não escrutínio. Explico porquê. Porque, relativamente a esta proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que, com todos os objetivos meritórios, tem a ver com os objetivos da simplificação e da harmonização das regras que são aplicáveis aos programas de despesa definidos pela Comissão, e, portanto, aquilo que se pretende é maximizar as sinergias e a eficiência entre os mesmos. Este é um objetivo que tem sido seguido quase que em cada quadro comunitário pela Comissão, a simplificação, a eficácia e a sinergia. E, portanto, nós, esta Comissão, fez já um parecer em finais de novembro de 2011 sobre a mesma proposta de regulamento. Aquilo que entendemos é que as propostas alteradas de regulamento não têm qualquer fundamento de ordem política para que nós tenhamos que fazer um outro parecer em relação a esta matéria, porque, de facto, as alterações constantes são aquelas que vos dizia que vão no sentido de maximizar sinergias de eficiência entre as mesmas. Nós já tínhamos expressado esta opinião no anterior parecer e, portanto, entendemos que não vale a pena estar a repetir mais uma vez a mesma coisa, daí a proposta de nota de não-escrutínio.
Muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Aliás, a própria nota também já o era. Não sei se há intervenções sobre este ponto. Não havendo, vamos passar a votar. Votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Voltamos então aos outros assuntos e tínhamos começado exatamente pela solicitação que nos foi feita pela COFAP para fazermos uma apreciação relativa à primeira alteração à lei do Orçamento de Estado para 2013 e o prazo que nos tinha sido dado para isso, que é o dia de amanhã. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no fim de contas, disponibilizar-se ou não para fazer esta apreciação e depois a Comissão, em função disso, agirá como o deve fazer. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Não acrescentando muito mais, apenas brincando que esta situação não é querer complicar, não se trata de nada disso, mas, de facto, trata-se de matéria muito relevante, que eu insisto, do futuro. Devíamos tentar evitar ao máximo estas situações de falta de tempo para fazermos aquilo que nos compete. Eu falei com o Presidente da Comissão, que está precisamente aqui ao lado, fui avançado nesse sentido. Há já uma comissão que manifestou a intenção, isto até partilhando com os colegas, manifestou a intenção informalmente de se pronunciar, neste caso a Comissão de Defesa, porque tem certamente o mesmo entendimento, porque há ali também matéria importante no retificativo. E o Presidente estava-me a dizer da intenção de se calhar de marcar a COFAP extraordinária para sexta de manhã, o que nesse sentido nos daria mais algum tempo se pudéssemos fazer a reunião da comissão, a nossa, no fim do plenário, talvez. E aí já teríamos condições para fazermos o parecer. Agora era também o Sr. Presidente diligenciar, eu fiz isto com algum atrevimento, de uma forma informal, mas foi como foi transmitido.
Não vejo nenhum problema, mas ouço-vos esse respeito. Não vejo nenhum problema, podemos marcar para o final do plenário da manhã uma reunião, pronto, pedindo evidentemente que é um esforço, enfim, adicional ou ainda mais do que adicional de termos o parecer um bocadinho de tempo antes. Portanto, se o Partido Socialista acha que isso é possível, e evidentemente desta parte dos outros grupos parlamentares há toda a compreensão para esta situação. Eventualmente está aqui a doutora Susana a sugerir que também pode ser na sexta-feira às 9:30 da manhã, se realmente só vai sexta-feira, se para vós for
E juntar-se ao da COFAP diretamente.
Podemos ficar com as duas hipóteses. Eu falarei com o Presidente da COFAP e veremos.
Eu não. Se for seguir ao plenário da parte da tarde, não poderei estar presente. Tenho agendamento já no Algarve. Eu desloco-me no Algarve. Tenho agendamento já para depois do almoço no Algarve e não poderei estar presente.
Estamos a falar
na quinta. Na sexta já vem. Quinta tenho já grupos de trabalho marcados. Tenho uma reunião à 1:30 e tenho outra às 2:30, um grupo de trabalho.
Bom, eu acho que se... Era quinta, final de plenário?
Final de plenário, tenho uma reunião inadiável às 7:00 PM.
Sexta, 9:30 da manhã, se for possível, se calhar é melhor, porque mesmo que o parecer venha quinta ao final do dia ou mesmo durante a noite, todos estamos avisados disso, todos temos capacidade para o ler no final do dia ou durante a noite, inclusivamente madrugada, não querendo abusar do tempo das pessoas, e sexta às 9:30 vai a tempo. Portanto, se sexta-feira for às 9:30, se sexta-feira for a tempo, marcaríamos para as 9:30. Está bem? Vou só confirmar com o Presidente Eduardo Cabrita, mas se for assim, assim ficará. Muito bem. Temos que ver depois, indicam quem é o relator. Está bem. Com este prazo, com este período tão curto. Para as próximas semanas, o que é que temos marcado, só para tentar fechar convosco isto? Portanto, dia 11, às 15:00, temos a audição com o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social. No dia 19, se vos parecer bem, o Sr. Presidente da CPCJ pode estar disponível para estar connosco da parte da manhã às 10:00
e, portanto, estaríamos com ele às 10 horas e depois ao meio-dia faríamos a reunião da comissão. Dia 11 é uma terça, dia 19 é uma quarta. Depois, a consulta pública da 147 e do texto de substituição termina a 21 e, portanto, eu iria sugerir-vos que ouvíssemos os parceiros sociais no dia 25, que é terça-feira. Poderíamos fazer 25 e 26, eu no dia 26 tenho um impedimento, faço parte do Conselho Geral da Universidade do Algarve e gostaria de estar na reunião. E, portanto, não posso cá estar, mas eu não sou imprescindível. E, portanto, ou faríamos 25 de manhã e tarde, que é terça-feira, ou faríamos 25 de tarde e 26 de manhã, e eu não estarei. Portanto, é como colidir menos com as vossas agendas, não quero sobrepor a minha agenda às vossas. Se dia 25 vos parecer bem, faríamos uma manhã e uma tarde de audições, uma vez que a consulta pública termina a 21. 25 é uma terça-feira, se não estou em erro. Depois dos parceiros sociais, é dos fundos, sim, a 147 e o texto de substituição. Nas duas semanas seguintes, ouviremos o ministro, faremos a audição do Ministro da Economia e do Emprego. Está bem? O dia que nos está proposto é o dia 9. Eu estou a tentar antecipar para dia 2 ou 3. Portanto, isto é para termos uma ideia do que nos espera até dia 12. Dia 11 é às 15 horas. Eu repito, dia 11, audição com o ministro Pedro Mota Soares às 15 horas. Dia 19, com o senhor presidente da CPCJ, é o senhor doutor Juiz Armando Leandro, não é? Às 10, reunião da comissão ordinária ao meio-dia. Na semana seguinte, dia 25, entre as 10 da manhã e o final da tarde, audição dos parceiros no quadro das duas propostas, do texto de substituição e da 147, melhor. E para já, até ao mês de junho, é aquilo que nos espera em termos de comissão, esperando que nada mais aconteça muito em cima do acontecimento. Nada mais havendo, com quase toda a certeza, marcaremos para sexta-feira às 9h30 a reunião. Está bem? Mas confirmaremos isso tão breve quanto possível, mas está a 99% confirmado. Está bem? Muito obrigado a todos e até logo.